A possibilidade de internação involuntária é um dos pontos mais controversos quando se discute o atendimento a dependentes químicos no Brasil. De um lado, defensores da iniciativa alegam que esse tipo de medida é importante para socorrer pessoas que já não têm mais capacidade de identificar o risco que correm.
Já os críticos dizem que o tratamento sem consentimento fere direito de escolha desses usuários, principalmente pessoas em situação de rua. Esse debate também está presente na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O parlamento analisa um projeto de lei que prevê esse tipo de internação e, na última semana, realizou uma audiência pública sobre o assunto.
E essa também é a pauta da semana do Redação Final, podcast da Alesc. Vamos mostrar quais os principais pontos da proposta que tramita no parlamento, os prós e contras e como essa medida seria implantada em caráter estadual. Eu sou João Guedes.
Eu sou Ludmila Gadotti. O Redação Final é uma produção da Rádio Alesc, um resumo semanal dos debates e das novidades do Parlamento de Santa Catarina.
A pauta não é nova no parlamento catarinense. Nos últimos anos, a Alesc já vem discutindo a questão da internação involuntária em propostas relacionadas à atenção aos dependentes químicos e também, especificamente, à população em situação de rua. Desta vez, o debate é impulsionado pela tramitação do projeto de lei número 85 de 2022 do deputado Ivan Nats, do PL. A matéria cria o Programa Estadual Saúde Sem Drogas.
A iniciativa prevê a atuação do poder público estadual na promoção e divulgação das formas de proteção de saúde e assistência social disponíveis para todos os dependentes químicos em Santa Catarina. Para isso, estabelece um conjunto de direitos ao acesso ao sistema estadual de saúde para tratamento em ambiente terapêutico e também a garantia de sigilo nas informações prestadas. A atenção prevista no projeto pode envolver internação terapêutica do dependente que, de acordo com o texto, deverá ter as diretrizes de tratamento previstas em laudo médico e psicológico. Também deve ser estruturada com uma assistência integral, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, atividades de lazer, entre outros.
Ainda conforme a proposta que tramita na Alesc, essa internação pode ser voluntária, com o consentimento da pessoa que sofre com o vício, ou involuntária, sem o consentimento. No caso da internação involuntária, a ideia é que a medida seja solicitada por familiar ou responsável legal, ou ainda por profissional do Estado, das áreas da saúde, assistência social e do Corpo de Bombeiros. A matéria foi tema de audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa na terça-feira, dia 2 de abril, no auditório do Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. O encontro, promovido pela Comissão de Prevenção e Combate às Drogas da Casa, foi proposto pelo autor do projeto. O evento reuniu parlamentares, representantes do governo do Estado, da Polícia Civil, do Ministério Público, da OAB e da Assistência Social de Municípios.
Depois da audiência, a gente conversou com o deputado Ivan Nats, do PL. Primeiro, ele destacou a importância de se promover o debate sobre a matéria e de se criar políticas públicas contra a dependência de drogas.
Eu achei importante chamar a sociedade para discutir o tema, porque é um tema bastante controvertido. Tem a questão da legalidade, tem a questão do investimento de recursos e, fundamentalmente, não combate a drogadição para funcionar se não tiver uma política pública eficaz. E política pública eficaz significa técnicos trabalhando e recursos disponíveis para enfrentar esse problema.
Sobre a questão da internação involuntária, o deputado ressaltou que a proposta prevê a realização desse tipo de medida conforme critérios previstos na legislação federal sobre o tema.
A internação voluntária é uma previsão da lei federal que regulamenta o tema. Nós temos duas leis federais que trabalham na drogadição no país e uma delas trata do combate à drogadição. Dentro dessa lei federal existem três modalidades de internação previstas. A primeira é a internação voluntária, em que a pessoa comparece lá para receber o tratamento. A segunda é a compulsória, quando a justiça determina a internação. Essas internações compulsórias são sempre relacionadas à violência, à possibilidade de risco da pessoa ou à perda da capacidade de autogerenciamento. São sempre determinados pela justiça. E a terceira é involuntária, essa aí que tem chamado bastante atenção, que é essa que o Estado pode recolher a pessoa que está com situação vulnerável, né, na rua ou fora da rua e fazer a internação. A lei estabelece um prazo pré-determinado de no máximo 90 dias e alguns critérios para que essas internações aconteçam.
As regras de internação involuntária não se aplicam apenas a pessoas em situação de rua, mas essa parcela da população acaba sendo foco desse debate, até em função dos programas desenvolvidos nos municípios.
É o caso de Florianópolis, que desde o início de março tem uma lei municipal sobre o tema. A Lei 11.134, de 2024, trata da chamada internação humanizada de dependentes químicos e doentes mentais que vivem em situação de rua. A norma prevê os procedimentos para que isso seja feito e estabelece objetivos como recuperação da saúde física e mental e também a reinserção social, econômica e familiar. A lei da capital do estado é fruto de uma proposta apresentada pela prefeitura local após registro de casos de violência na cidade provocados por moradores de rua no começo do ano. São José, na Grande Florianópolis, também tem lei semelhante em vigor desde o começo de abril. E medidas com o mesmo caráter já foram adotadas em municípios como Chapecó e Balneário Camboriú.
A diversidade de regras sobre o tema em diferentes cidades também é um dos alvos da proposta que tramita na Alesc. Segundo o autor, o deputado Ivan Nates, a meta é criar uma norma geral para esse tipo de medida, que estabeleça um marco estadual para o atendimento a dependentes químicos, principalmente pessoas em situação de rua.
Na verdade, nós estamos compilando todas as ideias que têm acontecido nas câmaras de vereadores municipais num único projeto estadual, para que a gente tenha uma legislação estadual que regulamenta a lei federal. Então, em tese, é isso. Nós estamos regulamentando a lei federal aqui no estado de Santa Catarina. E essa lei, ela tem, além das características da internação involuntária, ela trata o combate à drogadição como uma questão de saúde pública. E a partir da hora que trata isso como uma questão de saúde pública, obviamente se insere aí investimentos do setor público para que se faça o combate a essa epidemia.
A internação involuntária também já foi alvo de críticas de pessoas e entidades que questionam a possibilidade de o poder público obrigar alguém a se submeter a determinado tratamento de saúde, restringindo, inclusive, o direito de ir e vir. São questionamentos que se tornam cada vez mais comuns à medida que mais municípios adotam programas que envolvem internação involuntária de moradores de rua. Esse cenário levou, inclusive, a uma manifestação conjunta do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União por meio de uma nota técnica publicada em 2023.
O documento classificou como inconstitucional a política de internações não voluntárias anunciada pela Prefeitura do Rio de Janeiro no final do ano passado. Para as duas instituições, esse tipo de programa viola a Constituição por impor restrição à liberdade de ir e vir e por tratar a saúde como uma obrigação imposta aos indivíduos e não como um direito fundamental. Outro ponto de crítica é o fato de os internados serem privados de liberdade sem o devido processo legal. A gente levou esses apontamentos para o deputado Ivan Nates e o parlamentar reafirmou o entendimento de que há possibilidade legal de fazer esse tipo de procedimento desde que seguidos os critérios da legislação federal.
Primeiro é preciso compreender que tem uma lei federal. Então as câmaras de vereadores têm aprovado lei em detrimento da lei federal. Isso é uma coisa que tem que ficar claro. A câmara de vereador não pode legislar sobre esse tema a não ser autorizar o governo municipal a investir recursos. Então essa é a única coisa que a câmara pode fazer. A câmara municipal não pode criar programa de internação involuntária, nada disso, porque já tem uma lei federal que trata desse tema. Então, o que estava acontecendo em alguns municípios? Prefeitos que se autopromoviam fazendo recolhimentos forçados. Recolhe o sujeito aí, põe na Kombi e leva para lá. Então, esse é um procedimento proibido. O Supremo Tribunal Federal já tem dito isso. E quem comete isso, comete uma infração aos direitos humanos. Então, tem que seguir o que diz a lei federal. Tem que ter um médico, tem que ter um laudo, tem que ter uma estrutura para onde colocar a pessoa, tem que ter espaço. Não é assim, né?
Na Assembleia Legislativa, a temática da população em situação de rua já estava presente em outra proposta aprovada na Casa. É o projeto de lei número 198, de 2021, de autoria do deputado Maurício Scudillac, do PL, que previa a criação do Cadastro Estadual de Pessoas em Situação de Rua em Santa Catarina. Aprovada no final de 2023, a matéria foi vetada pelo governo do estado. O veto ainda não foi votado no plenário da Alesc, que poderá rejeitar a decisão do Poder Executivo e transformar a norma em lei. O objetivo da proposta é justamente possibilitar que essa parcela da população seja identificada e incluída nos programas de assistência social realizados pelo Estado. Dessa forma, auxiliar o desenvolvimento de políticas públicas para atender, acolher e encaminhar as pessoas em situação de rua, possibilitando um ciclo completo de reinserção social.
A meta é unificar os dados em um banco estadual, já que esse tipo de registro hoje é feito de maneira regional, por órgãos como secretarias municipais de assistência social, guardas municipais e batalhões locais da Polícia Militar. A criação de um cadastro de moradores de rua foi defendida por participantes da audiência pública na Alesc que discutiu o projeto da internação involuntária. Na ocasião, o secretário de Assistência Social de Florianópolis, Leandro Lima, sugeriu que até o próprio governo apresente um projeto de lei prevendo a medida. No evento também, o delegado da Polícia Civil, Vanderlei Redondo, também concordou com a necessidade de um cadastro estadual para subsidiar políticas públicas e para que se tenha estatísticas consistentes sobre a quantidade de pessoas em situação de rua no estado.
Mas, voltando ao projeto de lei do atendimento de dependentes químicos e internação involuntária, vale lembrar que a proposta do deputado Ivan Nats já havia sido apresentada no parlamento em 2016 pelo ex-deputado Aldo Schneider, do MDB, falecido em 2018. Na época, a matéria, que também previa a criação do Programa Estadual Saúde Sem Drogas, foi rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça em votação realizada em 2017. Há 2 anos, então, a iniciativa voltou a ser discutida a partir da proposição de Ivan Nats. O projeto de lei número 85 de 2022 já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Finanças e Tributação. Agora, o texto aguarda análise na Comissão de Saúde. Depois, ainda deverá passar pela Comissão de Prevenção e Combate às Drogas antes de seguir para a votação em plenário.
E a gente também vai destacar os principais projetos de lei aprovados pela Assembleia Legislativa nos últimos dias. Uma dessas propostas é o projeto número 351 de 2020. A matéria proíbe, em Santa Catarina, o consumo de cigarros e derivados do tabaco em playgrounds, os espaços ao ar livre destinados à recreação infantil. A iniciativa prevê a aplicação de multa de R$ 840,00 para o infrator, valor que será corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Ainda de acordo com o texto, os recursos arrecadados com essas penalidades serão revertidos para o Fundo Estadual de Saúde.
A iniciativa ainda estabelece que a divulgação da lei deve ser feita por meio dos sites e portais oficiais do Estado de Santa Catarina e também nos parques públicos, por meio de placas instaladas em locais de circulação com acesso e visualização da população. A proposta foi apresentada em 2020 pelo deputado Jair Mioto, do União Brasil. Inicialmente, previa uma proibição mais ampla, vedando o consumo de cigarros nos parques de Santa Catarina. No entanto, a proposição recebeu uma série de emendas ao longo da tramitação, tornando a medida menos abrangente. Mesmo assim, o autor considerou a aprovação do texto um avanço. Vamos ouvir o que disse o deputado Jair Mioto, do União Brasil.
Nosso projeto original era para limitar, restringir o consumo de cigarro nos parques, claro, deixando um local específico para fumantes. Mas depois das conversas com vários deputados, nas comissões e as emendas, nós acabamos por conseguir que fosse aprovado pelo menos nos parques infantis e nos playgrounds públicos e privados do estado de Santa Catarina. Então eu creio que já é um avanço na medida em que nós colocamos essa restrição para áreas abertas. Veja que a OMS informa que mais de 8 milhões de pessoas morrem todo ano em decorrência do consumo do cigarro e destas 1 milhão e 300 são fumantes passivos que vêm a óbito. O cigarro possui mais de 40 substâncias que são cancerígenas. Então eu creio que conseguimos na Alesc hoje um marco que é um posicionamento da casa e mesmo sendo limitado por enquanto a playgrounds e parques infantis públicos e privados, nós estamos expandindo o projeto para áreas abertas. Então acho que já é uma conquista. Devagarinho nós vamos trabalhando isso, sendo que hoje no Brasil somente 12% da população que se diz fumante, então as pessoas estão cada vez mais conscientes da importância de cuidar da saúde, do bem-estar. Então, creio que foi um avanço. Não foi tudo aquilo que nós queríamos, mas pelo menos avançamos um pouco.
E o Parlamento também aprovou o projeto de lei 149 de 2023, que cria a Política de Educação Financeira em Santa Catarina. O texto, de autoria do deputado Rodrigo Minuto, do PDT, prevê a realização de ações para prevenir o superendividamento e proteger os consumidores por meio da conscientização sobre o planejamento monetário e gestão de dívidas e investimentos. Vale lembrar que a iniciativa não trata apenas de educação financeira nas escolas. A ideia é que sejam realizadas campanhas educativas para toda a população, incluindo a difusão de informações sobre serviços financeiros adequados e acessíveis, especialmente para as camadas economicamente mais vulneráveis. Também está prevista a capacitação de agentes públicos e privados para a disseminação dessa temática.
E também foi aprovado o projeto de lei número 178 de 2023 do deputado Marcos José de Abreu, o Marquito do PSOL. A iniciativa cria a Semana Estadual do Alimento Orgânico e Agroecológico, a ser celebrada anualmente no fim do mês de maio. A ideia é que nesse período seja realizada uma série de atividades de divulgação e conscientização sobre esse modelo de produção, como afirma o deputado Marquito.
Uma semana que é para ser realizada atividades de sensibilização, de conscientização e também de promoção desses produtos orgânicos e produtos agroecológicos e que será datada na última semana do mês de maio. Ela entra na agenda oficial do governo do estado e ela tem como objetivo promover esse produto, esse alimento, que é tão importante para a proteção ambiental, para a saúde humana, tendo em vista que a agroecologia e a produção orgânica são diretrizes que a humanidade toda tem discutido, especialmente na Agenda 2030, os ODSs, para a proteção da água, para a alimentação adequada, para a segurança alimentar, para a garantia de um solo saudável e principalmente da fixação de carbono. Então é fundamental que o governo do estado agora ele consiga garantir mecanismos para a promoção e o desenvolvimento e ampliação da produção orgânica e da agroecologia no estado de Santa Catarina.
Os textos aprovados ainda precisam da sanção do governador para virarem leis estaduais.
E essa foi a edição número 183 do Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site alesc.sc.gov.br/rádio.
Em cada episódio, nós destacamos um tema debatido no Parlamento Catarinense e continuamos trazendo as principais novidades da semana na Alesc.
Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, coordenador da Rádio AL, com a repórter da rádio Ludmila Gadotti. A gravação e edição de áudio é de Ronaldo Geller. Até a próxima.
Até lá.